Estamos de regresso e é tempo de Crossfire. Noite de estreias neste Crossfire com João Galamba e Carlos Guimarães Pinto. Vão agora estar todas as semanas no Prime Time. Boa noite, e bem-vindos, não apenas aqui, mas também à CNN. Antes de irmos aos temas de hoje, João Galamba, começo por si, queria olhar para a Operação Influencer, isto porque desde a sua entrevista à CNN Portugal, há mais de um mês, a primeira em que, aliás, quebrou o silêncio, houve desenvolvimentos no caso, desde logo com a audição de António Costa no DSIAP. Pergunto-lhe se já foi, entretanto, ouvido ou se já foi notificado para nos dar algum tipo de explicações.
Não fui.
Nada?
Não.
E como é que o cidadão João Galamba encara o facto do cidadão António Costa, porque o processo baixou do Supremo para o DSIAP, para um processo autónomo, já ter sido ouvido nesta matéria?
Bem, os estatutos são diferentes, porque o Dr. António Costa não era arguído, portanto, foi ouvido com outro estatuto, parece que há regras específicas. Eu digo apenas o que disse há um mês, espero que este caso se resolva rapidamente. E que, ou seja, tenha a oportunidade de ser ouvido o mais rapidamente possível. Não tenho nada a acrescentar.
Não sentiu que tivesse existido aqui algum tipo de discriminação no sentido do cargo que António Costa exerceu?
Não, segundo li...
Teoricamente, são
segundo
os dois
li, as regras são diferentes. Eu fui constituído e arguído no dia das buscas, o Dr. António Costa não foi, portanto, foi ouvido numa qualidade diferente da minha e as regras parece que são diferentes. Portanto, não parece que tenha havido nenhum tratamento de exceção, mas obviamente que desejo que isto se resolva rapidamente e que eu possa ser ouvido rapidamente.
E para fechar aquilo que mencionava, António Costa foi ouvido nessa perspectiva de testemunha, nunca como suspeito de algo, isto reforça a sua convicção de que será inocentado, como disse aqui há mais de um mês?
Inocentado não é, porque as pessoas são todas inocentes, até prova em contrário, portanto, quanto muito encerradas as suspeitas que foram levantadas, coisa que eu também espero que aconteça sobre mim rapidamente.
Vamos prosseguir e passamos ao caso que marca o dia, os desenvolvimentos no caso das gêmeas tratadas no Hospital de Santa Maria. Mais uma vez, Carlos Guimarães Pinto, a poucos dias de mais umas eleições, são feitas buscas, quando o caso já é amplamente conhecido há muitos meses. É legítimo que as pessoas estejam a pensar aqui em interferência da justiça na vida política?
Muito boa noite. Antes de mais, é um prazer estar aqui e iniciar este ciclo de debates. Nós estamos sempre em eleições, portanto, é de facto bastante difícil haver que a justiça trabalhe se tiver em conta as datas das campanhas. É que se nós pensarmos, se estas buscas tivessem sido adiadas para depois das eleições, diriam que se esteve a esconder do eleitorado, do que quer que seja. Como foram antes, dir-se-á que estão a tentar afetar. Eu quero acreditar que o Ministério Público não tenta afetar eleições. Porque isso é uma acusação relativamente grave. Se o Ministério Público andar a tentar interferir nos resultados eleitorais, acho que é uma coisa que é preciso provas, e se for esse o caso, é algo bastante grave. Portanto, eu não quero acreditar que é esse o caso. Simplesmente acredito que a Justiça faz o seu caminho, o Ministério Público faz o seu caminho, que as buscas acontecem quando tem de acontecer, independentemente dos calendários de campanhas. Porque pensar o oposto é colocar em causa muita coisa dentro da democracia. E se alguém tiver provas de que o oposto está efetivamente a acontecer, acho que as deve apresentar, porque seria bastante sério que isso estivesse a acontecer. Até haver provas, não podemos dizer à justiça que pare só porque há campanhas. Nós andamos em campanha há 2 anos, basicamente, como qualquer pessoa que esteja em partidos sabe, e não podemos pedir à justiça que pare de funcionar só porque os políticos convocam eleições antecipadas.
João Galamba, é legítimo que fique a dúvida na opinião pública de uma interferência da justiça na vida política do país? Não são conhecidos factos novos na investigação? Pelo menos este caso é conhecido do público já há vários meses. É normal que fique esta dúvida entre as pessoas?
É normal que as pessoas questionem, mas também é normal que devamos todos partir do pressuposto, como disse o Carlos, e eu aqui concordo, e é um pressuposto saudável da nossa vida democrática, achar, a partir do princípio que não, que se trata de uma mera coincidência, porque de facto a partir do momento em que abandonarmos esse pressuposto entramos num terreno bastante assustador.
Exatamente.
Porque, ou seja, presumir o oposto, presumir que sim, que há a politização da investigação, que sim, que há a utilização do poder coercivo do Estado para intervenções fora do âmbito daquela que deve ser uma investigação judicial, se partimos desse pressuposto, entramos somos forçados a concluir que vivemos tempos sinistros. Portanto, eu prefiro partir do pressuposto que isso não acontece. E espero continuar a poder ter condições para manter esse pressuposto, porque é um pressuposto essencial para a nossa vida em sociedade, não é? O medo e a insegurança são de diferentes tipos. A insegurança, agora está na moda falar da imigração e da insegurança, não que ela exista, mas normalmente as pessoas associam a insegurança a assaltos, a violência, mas o medo do poder coercivo do Estado, que é algo de que devemos estar inteiramente livres numa sociedade sã, no momento em que deixamos de estar, não é propriamente algo, um país em que eu queira viver, muito menos no ano em que celebramos 50 anos do 25 de Abril. Esse é mesmo um medo que nós não podemos ter e, portanto, esse é um pressuposto que eu espero que não seja válido.
E numa avaliação política, acha que isto pode ter impacto na campanha do PS para as europeias? Marta Temido garantiu hoje que não tem qualquer ligação a este caso. O facto disto surgir agora, destas buscas surgirem agora, podem prejudicar os resultados de domingo?
Não, do que vi da generalidade dos partidos, ninguém tentou tirar dividendos políticos desta situação, e cabe-nos a todos nós, na medida do possível, e ainda para mais atores políticos com responsabilidade e candidatos a eleições, também eles garantirem essa separação entre o que é uma disputa política que deve decorrer nos seus próprios termos, e outros acontecimentos da nossa vida em sociedade, nomeadamente aqueles que decorrem de uma investigação judicial.
Carlos Guimarães Pintos, antes de virarmos aqui a página do tema, a Iniciativa Liberal foi um dos partidos que pediu uma comissão de inquérito neste caso. Hoje ouvimos o líder do Chega a pedir esclarecimentos a António Costa. Quer chamar António Costa? Acha que isto faz sentido ou é excessivo?
Isto é um caso de justiça que deve seguir o seu caminho, já a CPI já foi aprovada. A mim o que me preocupa neste caso é mais uma questão genérica, é que ouvimos aqui há uns meses o ex-ministro Correia de Campos a dizer que na sua altura tinha um assessor só para tratar de cunhas. E eu acho que vivemos há demasiado tempo conformados com este sistema de pequenas cunhas em que se considera que qualquer pessoa com poder num órgão político ou na administração pública deve ter acesso a privilegiado para si e para outras pessoas que lhe são próximas aos serviços públicos. É ter aquele amigo que garante aquele emprego, ter o amigo na Câmara que acelera um licenciamento qualquer. Isso é uma visão bastante nociva, eu até diria muito pouco democrática, da nossa vida pública. Eu não sei exatamente os pormenores, o que aconteceu neste caso, mas se os factos se vierem a comprovar, eu espero que pela primeira vez haja consequências para que sinalize de futuro, para que se marque como um exemplo, que isto não pode acontecer, que não nos podemos conformar com um sistema em que quem está no poder, quem tem poder dentro da administração pública, tem acesso privilegiado e pode oferecer acesso privilegiado a outros. Isso não parece positivo, até porque muitas pessoas acham que isto não tem custos, mas tem custos, que é por cada pessoa com acesso privilegiado a este tipo de serviços públicos, há um outro conjunto de pessoas que ficam para trás. E que por isso têm um acesso substandard, um acesso de menos qualidade do que teriam se o acesso fosse igual para todos.
Só, não deixando de ser verdade, este princípio é muito rápido, este princípio geral que o Carlos anunciou, há uma questão que suscita alguma perplexidade, tendo em conta a raridade desta doença, A própria ideia de Cunha é um pouco estranha, porque bastava terem ido às urgências, terem encaminhado a família às urgências, que seria rapidamente marcada uma consulta, uma vez que não se trata de um serviço como, sei lá, pediatria normal, ou cardiologia, ou dermatologia, onde há listas de espera, porque há uma grande afluência ao serviço aqui. Porque, portanto, também há essa estranheza, que é, não se percebe a necessidade de uma Cunha, neste caso, porque se trata de uma doença tão rara que não havia propriamente uma lista de espera, parece, pelo menos para a marcação de uma consulta.
Mas é que é precisamente, é precisamente por causa disto que se nota este tipo de cultura. Vamos assumir então que, de facto,
é um apontamento para irmos a outro tema
muito rápido, que bastava ir à urgência para resolver aquilo. Porque é que, então, nesse caso, porque é que alguém sentiu a necessidade de ir através da presidência e da presidência para o governo para resolver isto? Se isto se resolveria facilmente através de uma ida às urgências, é precisamente esta cultura de cunhazinha que faz com que as pessoas achem que é muito mais fácil ir através de um responsável político do que ir pelo processo normal.
Vamos olhar para o IRS, para a longa batalha do IRS, que foi ganha pelo PS na especialidade, também aqui com a ajuda da Iniciativa Liberal, mas já lá vamos, Carlos Guimarães Pinto. João Galamba, nas redes sociais, já andou a escrever sobre este assunto, acusou a esquerda de mesquinhez ideológica por chumbar 20 ou 30 euros mensais de redução de IRS nos escalões mais elevados, em troca de 1 ou 2 euros nos menos elevados. Está mais liberal aqui do que o Carlos Guimarães Pinto?
É liberal, não sabia.
Não, defendo que nos devemos bater por coisas que façam sentido e que tenham impacto na vida das pessoas. O Partido Socialista governou desde 2015 e todos os anos fez descidas de IRS centradas nos primeiros escalões de rendimento. Entendo que neste momento não existe, o IRS é bastante progressivo, temos aliás dos impostos sobre o rendimento sobre pessoas singulares mais progressivo da Europa, portanto não há um problema de progressividade, de reforço de progressividade, essa questão não se coloca. Depois das descidas significativas que tivemos nos últimos anos, neste momento, se não queremos, não é possível fazer nenhuma política em relação ao IRS que não seja regressiva. Porque ele já é tão progressivo e o grosso dos impostos pagos já incide sobre uma camada tão pequena da população, mais de 50%, 50% ou mais de 50% dos portugueses não pagam IRS porque não têm rendimentos suficientes. Nos últimos anos aliviou sobretudo nos escalões mais baixos e intermédios e, portanto, aposto tudo isso, se a esquerda não quer políticas regressivas, então não deve tocar no IRS e não deve fingir que está uma política alternativa progressiva, porque eu percebo que não se queira gastar 300 milhões de euros nos dois escalões. Eu não estou a dizer que defendo que se gaste 300 milhões de euros nos dois últimos escalões. O que não defendo é chumbar uma descida de impostos para os dois últimos escalões em nome de uma alternativa alegadamente progressiva, que de facto é, mas que ninguém valoriza, porque nós estamos a falar de distribuir, sim, é verdade, factualmente, que a medida do PS abrange muito mais pessoas. Mas abrange muito mais pessoas de uma maneira que nenhuma dessas pessoas, penso eu, valorizará. Um euro por cada olho, preferia que o Partido Socialista ou a esquerda pegasse nesses 200 milhões de euros e os aplicasse de outra forma.
O PS?
No complemento solidário. Portanto, não há. O meu ponto aqui é, a única medida neste momento, se nós quisermos ter alguma medida consequente no IRS hoje, não há nenhuma maneira dela não ser regressiva. Ou então é folclórica e não tem, de facto, impacto na vida das pessoas. E a mesquinhez aqui, o adjetivo parece-me justificado. Porque o único ganho efetivo que parece ter acontecido, foi poder dizer que se chumbou uma descida que privilegiava os escalões mais altos de rendimento. Mas em troca de quê? De uma descida que privilegia os escalões mais baixos, mas que não tem nenhum efeito material. Porque eu tenho a certeza que alguém que ganhe 1.500 ou 2.000 euros não vai valorizar o facto de ter havido uma disputa parlamentar que na realidade se traduz num ganho de 1 euro. Mas atenção, eu queria terminar aqui. O Partido Socialista aumentou os impostos. Porque a tabela, o Partido Socialista e quem aprovou a medida ontem, já agora, a Iniciativa Liberal também aumentou os impostos. Porquê? Porque uma tabela de IRS não é uma fotografia no tempo. também tem um elemento dinâmico, ou seja, ela aplica-se aos rendimentos hoje, mas também à perspectiva de evolução de rendimentos futuros. Ora, o salário médio no país está a subir significativamente e nós estamos, de facto, a ter aumentos de rendimentos reais no país acima da inflação e nisso até temos, no ano 2023 e do que se conhece no ano 2024, até somos dos países onde o salário mais subiu, os rendimentos das pessoas mais subiram em termos reais após o período inflacionista. E, portanto, quando no escalão que dantes começava nos 51.997, ou que terminava, e agora passa para os 43, ajustou-se, baixou-se o valor a partir do qual a taxa de 43,5% se aplica, já não é 51.997 euros, é 43 mil euros. O que é que isto significa? Que alguém que tem um salário bruto de 3 mil euros, dantes, não era tributado em 43%, agora passará a ser. Essas pessoas, em qualquer euro que tiverem de aumento, e também é um objetivo do Partido Socialista a valorização real dos salários, portanto, para essas pessoas que ganham 3 mil euros brutos, portanto, cerca de 2 mil euros limpos ou menos, essas pessoas vão ter um aumento de impostos face ao que o Partido Socialista tinha aprovado no Orçamento de Estado, face ao que o Partido Socialista tinha aprovado no Orçamento de Estado de 2024, e dado que o Partido Socialista é o partido que aposta na modernização e na transformação do país, para além de ter entrado numa disputa que me parece ter tido como único objetivo poder brandir não permitimos uma descida após os últimos escalões em troco de nada, tem como efeito negativo prejudicar aquelas pessoas para as quais o Partido Socialista definiu um conjunto de políticas que estão neste momento a aumentar o seu salário real e essas vão ter um aumento de impostos.
Uma vitória pírrica para o PS? PS cantou vitória com a aprovação.
Sim, mas não... repetindo o que disse há pouco, não há nenhuma política consequente neste momento no IRS que não signifique ser recessiva. Aliás, qualquer mexida no IRS, mesmo que para o primeiro escalão, é regressiva no sentido... Como 50% dos portugueses não pagam IRS, há 150% dos portugueses que estão fora de qualquer benefício, por mais ínfimo que seja. Portanto, políticas consequentes no IRS, depois de 5 anos de descidas de impostos que o Partido Socialista tem, que privilegiou os escalões mais baixos, se hoje queremos tornar nisso num assunto político, é uma prioridade, por exemplo, do partido do Carlos Guimarães Pinto, mas se o Partido Socialista quiser fazer algo consequente, então tem que encarar que terá que tomar medidas regressivas, se não há outra maneira, ou então tomará medidas irrelevantes no ponto de vista do impacto na vida das pessoas.
Carlos Guimarães Pinto, de facto, esta proposta passou com voto a favor da IEL, que também votou a favor da proposta da AD. É desigual as duas propostas?
Não é.
Mas
não
nos, a favor das
não nos é desigual. Não nos é. A questão é que nós temos uma base de partida, que é aquilo que foi aprovado no Orçamento do Estado para 2024. E qualquer uma destas duas propostas, e aqui discordo com o João, mas podemos depois olhar para os números com atenção, em qualquer uma das duas propostas há uma redução da carga fiscal para todas as pessoas, nomeadamente incluindo essas. Essas que o João falou, porque beneficiam da descida nos escalões anteriores, que depois tem um efeito de arrasto. Que compensa aquela subida...
Assumindo um rendimento estático, mas se tiver um aumento salarial, vão ter um agravamento fiscal face ao que teriam com a fiscalidade
marginal
anterior.
Sobre o aumento salarial.
Exatamente.
Será maior, mas o seu rendimento líquido irá ser superior com esta versus aquilo que vinha do Orçamento de Estado 2024. Portanto, qualquer uma destas duas propostas, quer seja a do PS, quer seja a da AD, reduz a carga fiscal para quem trabalha em relação ao que estava, em relação àquilo que existe. E o que aconteceu foi, a proposta da AD foi rejeitada, depois votamos a proposta do PS, que se fosse rejeitada, o que aconteceria era manteríamos o que existe, que é maior tanto do que a proposta da AD como da proposta do PS. Dito isto, são as duas propostas bastante baixas, que oferecem vantagens bastante baixas. É que nós temos um regime fiscal para o trabalho aterrador. Acho que hoje já começa a ser mais consensual que a nossa fiscalidade sobre o trabalho é aterrador. Nós temos a 8ª maior carga fiscal da OCDE, sendo que temos só o 30º ou 31º maior salário médio. Ou seja, nós temos 30 países onde se ganha mais do que em Portugal e apenas 7 onde se paga mais a fiscalidade sobre o trabalho. E estamos em 8º porque temos salários baixos. Porque se tivéssemos um salário médio da OCDE ou da União Europeia, estaríamos facilmente nos 3 ou 4 primeiros lugares em termos de fiscalidade. Eu acho que é importante dar este enquadramento, porque hoje toda a gente aceita que o nosso sistema fiscal é aterrador. E porquê é que eu digo que toda a gente aceita? Porque Mas o PS...
Os eleitores da IEL aceitam que a IEL tenha votado a favor desta proposta do PS?
Aquilo que os eleitores da IEL esperam é que o partido defenda menores impostos sobre os rendimentos do trabalho. É uma das nossas principais bandeiras. E a proposta do PS era mais favorável do que aquilo que existe. Portanto, reduz a carga fiscal sobre o fator trabalho. E é interessante, porque é o próprio PS que assume que a nossa carga fiscal é aterradora. E como é que assume isso? Quando apresenta este tipo de propostas, mas também quando começou a olhar para quem é que pode fugir desta carga fiscal aterradora. Então, quem são os primeiros que podem fugir? São aqueles que ainda não estão aqui. Por isso, ofereceu-se vantagens tremendas, um remendo para os não residentes ou para os residentes não habituais que durante muitos anos conseguiam escapar-se a esta fiscalidade aterradora. Depois começou-se a perceber que, para além destes, os jovens também, como estão numa fase da vida em que é mais fácil saírem do país, também começavam a fugir disto. Ofereceu-se um conjunto de pacotes, um conjunto de remendos especificamente para os jovens. Quando não se resolve aquilo que é o problema de base, que é o nosso sistema fiscal é aterrador para todos os trabalhadores. E estamos sempre nesta cultura que o João falava aqui, mas isto vai ser regressivo. Qualquer coisa que se faça neste país que reduza aquilo que alguém vai pagar vai ser regressivo por definição. Porque muitas pessoas, primeiro, não pagam IRS. A eliminação das portagens, por exemplo, é regressivo. Porquê? A maioria dos portugueses não usa...
Deixa-me aproveitar aí a passagem para ouvir aqui o João Galamba, porque esta proposta contou com a abstenção do Chega, mas aquilo que temos visto é um padrão do Chega a votar a favor de outras propostas do PS. Acredita no conluio entre PS e Chega, de que fala a AD, uma xeringonça, como ouvimos ontem? Pedro Nuno Santos está a governar através do Parlamento?
O Pedro Nuno Santos está a fazer aquilo que apresentou no programa eleitoral, que está a cumprir, e o Partido Socialista não pode ser responsabilizado por votações do Chega. Deve ser apenas responsabilizado pelas propostas que apresenta, e estas, de facto...
E o que é que lhe parece, as prioridades que tem apresentado?
Não, eu compreendo, eu percebo o que o Carlos diz, porque, de facto, o nosso sistema, nós temos salários baixos e tínhamos um IRS ajustado aos salários baixos, que tínhamos. Mas como o objetivo do país é deixar de ter salários baixos, nós precisamos de um grande... ou seja, o primeiro objetivo é fazer crescer a economia e em torno dela ter um grande acordo de rendimentos que inclua não apenas o IRS, mas também o salário mínimo e olhar para as questões em pacotes, chamemos-lhe assim. Eu discordo das ideias... discordo frontalmente das ideias da Iniciativa Liberal de que um choque no IRC ou no IRS transformaria a economia portuguesa, tenha causalidade inversa. Acho que a transformação da economia portuguesa está a ocorrer por razões que a Iniciativa Liberal terá dificuldade em identificar e em grande medida por políticas promovidas pelo Partido Socialista, quer na área das tecnologias e da digitalização, quer na área da energia. Esses dois vetores são vetores verdadeiramente transformadores da economia nacional e que arrastam consigo uma subida significativa de salários. Vou-lhe só dar um exemplo. Este fim de semana estive num almoço onde estava muita gente da área da energia e estavam a dizer que não conseguiam que os salários, por exemplo, de instaladores de painéis, que não são propriamente, e não estamos a falar de engenheiros, mas pessoas não, sem grandes qualificações, estavam a subir 20, 30%, ou seja, são setores que pagam muito bem. Ora, nós, quando olhamos para a economia portuguesa e vemos essa transformação, temos que repensar o nosso sistema fiscal e já agora também o salário mínimo. A subida do salário mínimo também tem um efeito indutor de transformação da economia, porque, ou seja, também elimina uma economia assente em salários baixos, uma ideia de competitividade errada, que se calhar pertence ao nosso passado, mas não pertence seguramente ao futuro, de uma competitividade assente em baixos salários. Portanto, nós devemos olhar para a questão do sistema fiscal. Sim, ele tem que se ajustar a padrões mais europeus. Se nós tivéssemos se nós agora de repente duplicássemos o salário médio no país, se o nosso IRS já é bastante oneroso para salários acima de 2.500, 3.000 euros, tornasse-se totalmente incomportável. Eu não sei se não ficaríamos mesmo com o IRS mais pesado de toda a OCDE. Mas, mais uma vez, devemos olhar para salário mínimo, IRS e ter um pacto entre toda a sociedade de transformação e de descida gradual do IRS, ajustando acompanhando o crescimento dos salários que tenderá, esperamos nós, a convergir com a Europa, e temos que ter também, obviamente, um sistema de tributação que também faça isso mesmo.
Estas prioridades que o líder do PS definiu são prioridades ou não são prioridades, no seu entender?
Quais prioridades?
As 5 prioridades que tinha definido no debate sobre o programa do governo e que já conseguiu ver aprovadas.
As portagens.
Eu acho que não parece que as portagens tenham sido, nos termos em que foram apresentadas, uma medida que eu apoio. Penso que esta questão, a grande medida do IRS foi feita pelo governo anterior, esta, como disse, é apenas um folclore errado, portanto eu acho que foi uma prioridade errada. Trocou-se uma descida com a qual podemos não concordar por nada, ninguém valorizará um euro ou um euro e meio face à proposta do PSD, pode ser para muita gente, mas é nada para muita gente, ou uma mão cheia de nada para muita gente, e o Partido Socialista existe para fazer propostas consequentes e não para ter disputas meramente ideológicas e dizer travámos uma subida nos escalões mais elevados. Portanto, estas duas, não. Na questão do CSI, que era, penso eu, uma das prioridades, essa sim, uma política criada originalmente pelo Partido Socialista e que ainda bem que já existe hoje um consenso à direita que não existia, de que é de facto a melhor maneira e a forma mais eficaz de aumentar o rendimento dos pensionistas, daqueles que verdadeiramente precisam de apoio e não subidas generalizadas das pensões mínimas, porque muitas pessoas que recebem pensões mínimas têm outras fontes de rendimento. Agora, a questão das portagens, não me revejo na política, nos termos em que ela foi seguida, e esta, pelas razões já aqui tinha, também não.
Já ficou claro. João Galamba, Carlos Guimarães Pinto, marcamos encontro na próxima semana. Agradeço a vossa presença no Prime Time.